Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema desde que haja alma. Para uma vida mais lenta e inspirada, venham então na caravana. Olá a todos, bem-vindos à caravana. Obrigada por estarem aí sempre comigo. Sou muito feliz com vocês aí, sou muito feliz com os meus convidados aqui, por isso não saiam do vosso lugar e venham nesta viagem. Vou arrancar já, que eu agora estou assim, agora já nem dou aqueles conselhos para seguir, nem não sei o quê, vocês já sabem, já aprenderam tudo. Uma página de Instagram que espreites todos os dias.
Uma página de Instagram que espreite todos os dias. Meu Deus, isto era de resposta rápida.
Porque são muitas?
Sim, não é porque imagina, não, eu faço scroll. A minha
a tua sempre.
Pode ser a minha.
Do teu marido.
A do meu marido também. Pronto. Também. Mas imagina, eu faço scroll, não procuro necessariamente ninguém. Sim. Se me aparece ou se gosta de fotografia, deixa-me lá ver este perfil, como é que ele está, por exemplo.
Ok.
Não há assim não, ninguém.
Tipo, o algoritmo é que escolhe por ti? É tipo, imagina.
Também.
Sim.
Infelizmente, não é esta história do algoritmo que
Exato.
Veio tramar a vidinha.
É verdade, cada vez mais difícil.
Sim. Chegar a toda a gente.
Então, qual é que escolhes o teu marido?
Meu marido, vá. O meu noivo.
O teu noivo, é
meu
isso.
Noivo.
Que vocês estão noivos,
sim.
De Paris, de Paris. Isso eu pesquisei.
Ok, boa.
Não pesquisei, até já tinha visto as fotografias e o vídeo.
Sim, que
o vídeo está incrível.
Está bonito.
Foi, até acho que fiquei de lagriminha no olho, aquilo foi mesmo.
Eu fiquei.
Pois, claro.
Fiquei no momento, sempre que vi no mês seguinte, agora já acalmou, mas.
Sim, mas foi lindo.
Sim, foi
tá
bonito.
Lindo.
Foi muito
e foi muito, é muito bom isso, depois quando as pessoas partilham esses momentos. Não é?
Sim.
Porque antes,
sim.
Quer dizer, não havia Instagram, não havia redes sociais, as pessoas, isso acontecia e ficava para elas. Hoje em dia nós conseguimos estar lá um bocadinho.
Mesmo, hoje em dia é quase tudo partilhado. Eu acho que também é interessante nós escolhermos aquilo que queremos que
claro.
As pessoas saibam, não é? Eu
claro.
Acho que
e se calhar vocês não partilharam
aí.
Tudo o que se passou ali, não é?
Sim.
Partilharam uma parte importante, mas aquele momento
claro,
é vosso.
Claro, até porque não dava para esconder, nem há por que esconder, porque que estamos noivos, não é? Uma coisa
claro.
Bonita, do bem, com
claro.
Amor, portanto, bora partilhar.
Olha, foi lindo, obrigada.
Obrigada.
Um cheiro da tua infância.
Olha, acabei de perceber que tenho um elástico da minha filha no dedo.
Típico.
Um cheiro da minha infância. Olha, não me vem nada assim da minha infância.
Sim,
logo
típico.
Assim muito típico. Mas vem-me do Diogo, de muitas memórias que ele partilha comigo. Isto é um bocado engraçado, mas foi a primeira coisa que eu me lembrei assim que me fizeste essa pergunta. Que ele, sempre que sente os primeiros pingos de chuva assim de outono, ele relembra-se logo de este cheirinho faz-me lembrar o Alentejo, quando eu ia para lá. Então,
sim.
Não é tanto da minha infância, mas
é
essa pergunta remete-me para uma lembrança dele, para uma memória
giro.
Dele, sim.
É aquele cheirinho a terra molhada.
É esse, sim. Ele diz que é mesmo característico do Alentejo
sim.
quando ia lá passar férias com os avós e assim,
sim,
os avós maternos.
É tão bom porque que até mostra que conheces tão bem a história dele também,
sim,
não é?
Sim,
é
sim, sim, sim. Minha, assim, não tenho... Fui criada muito com a minha avó, assim, em casa, até aos 6 anos, nunca fui para a creche, infantários,
e a tua avó não era de cozinhar e não sei o quê? Há muitas memórias que me trazem aqui, muitos cheiros que são os avós na cozinha, ou as mães na cozinha.
Se calhar do refogado dela,
sim.
que ela depois até me começou a fazer sandes de refogado, não sei se isto faz sentido.
Mas tu gostavas?
Gostava.
Ah, gostava.
Aquela cebolinha frita
sim,
com
sim.
azeite
ai,
e alho, e ela às vezes punha assim dentro de um papo seco.
Ai, que bom. Então,
carcaça,
em vez de ser tipo pão com azeite, que é ótimo, ainda era melhorado.
Era melhorado,
claro.
Exatamente.
Ai, que bom. Ainda mais já bom. Estamos quase na hora do almoço.
É, sim, já estás uma fominha.
Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, parar, centrar-te?
A minha, a minha casa é o meu núcleo e
uhum.
eu amo ficar sozinha e ficar comigo, adoro
sim.
e preciso. E quando a Pepe vai para a escola ou o Diogo não está, eu às vezes ponho ali assim, começo o trabalho
o
depois
momento.
E tenho o meu momento, sim. E
também sou essa, adoro.
E é sempre na minha casa, mesmo é o meu núcleo, não é?
É bom uma pessoa não ter medo e não ficar preocupada por estar sozinha, não é?
Não.
É bom estar connosco.
É maravilhoso.
Também adoro.
Sabes que foi um dos desafios, quando fui mãe, foi um dos meus grandes desafios.
Ah, igual.
Foi...
Gostou-te também.
Porque já não era só eu a estar ali comigo.
Sim.
E eu adorava isso.
Sim, aquele silêncio.
Aquele
que
silêncio,
agora...
sim.
Às vezes falta muito, não é?
Sim. E eu gosto, preciso de me centrar, de ter silêncio à minha volta.
Ai, como eu.
Eu não sou muito de sair, não sou a pessoa de ter pessoas em casa.
Sim. Então... Eu tenho uma amiga minha que é astróloga e ela diz-me assim, eu não sei como é que tu conseguiste passar a pandemia com os teus filhos todos em casa, porque tu precisas muito dos teus momentos... E é verdade,
acredito que tenha sido um grande desafio.
Três filhos, eu estava muito, muito intenso.
E a tua frustração também, não é?
Sim.
E a deles?
E a deles, foi tudo.
Claro.
E aquelas, não podia deixá-los sozinhos em casa, portanto não tinha as minhas fugas, tinha muito ocasionalmente. Olha, quando vinha gravar,
sim.
Era assim a minha fuga.
E devia-te saber super
muito
bem.
Muito bem. Acho que foi a minha terapia, foi vir aqui gravar.
Sim. Porque estar com os filhos é muito importante, mas estarmos connosco mesmo.
Sim.
Também é...
E há pessoas que não têm necessidade nenhuma, não é?
Pois
mas
não, é
mas eu tenho muita, e que tu também.
É igual a mim, tal e qual, foi um dos grandes desafios.
É verdade.
Ainda é?
Ainda é. Um bocadinho todos os dias,
sim,
só connosco.
É verdade.
Um dia para onde não querias voltar?
Acho que sabes a resposta. Para o dia em que perdi a minha mãe.
Sim. Ficaste logo com a voz a tremer? Sim.
Não é uma coisa que eu falo muito, sim, então custa-me um bocadinho.
Foi há quanto tempo?
Foi há 11 meses.
É muito recente.
Sim.
E eras muito próxima da tua mãe?
Sim, sim. Eu fui criada maioritariamente com a minha avó, uhum. Sim, tinha a minha mãe sempre presente e mãe é mãe, não é?
Claro. E custa sempre, é sempre uma dor.
Custa muito, muito.
Quando é que achas que vais deixar de chorar? Quando te perguntam qual foi um dia para onde é que não voltavas?
Eu acho que nunca, sabes? Eu acho que...
Dói sempre.
Dói sempre. Dizem que há cinco fases, não é? Cinco estágios do
luto.
E que depois passa, entre aspas, não é?
Uhum. Ou aprendes a viver com o luto.
Talvez. É isso, sim. Essas cinco fases eu ainda... Não sei em qual delas é que estou. Uhum. Acho que não estou em nenhuma ou estou em todas ao mesmo tempo. Ainda é muito difícil. Eu acho que nunca deixas de estar no luto, a viver o luto. Eu acho que aprendes é tratá-lo por tu, talvez, é um bocadinho por aí.
Sim, estás aí. Estás aí. Bora,
sim,
vá, vamos viver a vida, mas estás aí.
Sim. Também não fica mais fácil. As saudades não passam, até pelo contrário.
É verdade. As pessoas dizem, as saudades passam, as saudades não passam.
Não passa, só fica mais intenso, mas uhum. Depois também tens muita coisa à tua volta que te ajuda um bocadinho,
claro,
a amenizar.
Os filhos são muito bons nisso, não é?
Super. Eu acho que eu fui buscar todas as minhas forças à Pepe.
Sim.
E depois ela traz tudo de bom que há nesta vida, não é? E a vida, para além de ser incrível, não é sempre boa, mas é quase sempre, não é?
E depende do nosso olhar.
Para mim é quase sempre. Eu acho que é o meu despertador, quando toca, em baixo aparece-me que privilégio acordar. Tenho,
sim,
para nunca me esquecer da importância que é estarmos aqui, de poder criar os nossos filhos.
Sim, acordaste todos os dias,
sim,
acordaste
com saúde,
olha,
sabes?
Mais
com
um
saúde.
Dia que acordaste, que estás aqui,
sim,
bora lá.
Com saúde,
certo,
porque eu vi
é tudo.
Todo o processo da minha mãe, eu acho que acordar para ela era...
Doloroso.
Sim, era angustiante, sim.
Palavra preferida?
Palavra preferida, mãe,
sim,
não só pelo que me aconteceu, não é? Mas porque me tornei mãe também,
sim,
eu agora sou mãe da Pepe, e acho que é a minha frase favorita, assim, a minha palavra favorita, assim, do mundo, eu acho que nós carregamos o mundo às costas.
E a primeira vez que ela é dita é tão bom, não é?
Maravilhoso. Ainda hoje eu escolhi-lhe um fato treino para ela ir para a escola, e eu, filha, eu pergunto sempre, filha, pode ser este? E ela assim, depois olhou para mim e disse... Não, mãe, assim mesmo. Não, mãe, afinal não quero. Afinal mudou de ideia.
Foi escolher
mas,
ela.
Sim, mas dirigir-se a mim e dizer não, mãe. Sabe,
sim,
sou mãe dela, tenho contudo de bom.
E de responsabilidade,
de medo.
De medo
que traz, não é? Porque ser mãe é maravilhoso, mas também é muito assustador.
Sim.
Eu acho que, assim, muito na mesma medida. Não sei se percebes
verdade,
o que eu quero. Percebes com
muito,
três filhos.
Então não, sim.
Como é que tu consegues dormir? Eles já têm idades para sair?
13, 11, ainda não. Quer dizer, já começa a 13, ainda vai comigo a pô-lo e a buscar, mas essa parte nem sei como é que vai ser.
Sempre,
o dormir
vais
à
sempre
noite...
pôr e vais sempre buscar,
não,
sempre.
Achas? Com 16, mas depois eles começam a ir com os amigos e não sei o quê. já não querem os pais aí pôr e a buscar, estás a ver? Chega uma altura que já não vais tu.
Não me digas isso.
É verdade, ainda não tinhas pensado nisso, foi não? Não, há uma altura que eles já vão sozinhos.
Pois, acredito.
Ai, mas que não. Horror.
Pois.
Eu ainda estou a pôr e buscar, mas já andam, tipo, já vão para a praia. Por exemplo, a mais velha já vai para a praia com as amigas. E eu já fico ali um dia sem... Mas hoje em dia com telemóveis é mais fácil. Sim. Mas mesmo assim...
Mas e consegues... Ficas preocupada ou consegues...
Não, com a mais velha eu consigo... Agora o rapaz de seguir é que não sei se vou estar tão leve.
Ai, é muito bom a maternidade. Exato. É maravilhoso, mas é inquietante, não é?
É verdade, é mesmo. Não, já, é o coração fora do peito, não é? Viver com o coração fora do peito.
Completamente. É muito mais do que amar. É muito mais do que qualquer tipo de amor que eu achei possível sentir.
Mesmo.
É muito forte e bonito.
Ela é uma reconhecida make-up artist. Com um curso de styling e make-up, desenvolveu desde aí uma enorme paixão por esta área. Atualmente é maquilhadora freelancer, certo?
Sim.
Ela, se eu disser alguma coisa mal, tu podes corrigir à vontade. E ao mesmo tempo partilha nas suas redes sociais muito conteúdos relacionados com lifestyle, como o seu pedido de casamento. Foi lindo. Olha, foi pedido em casamento em Paris pelo músico e futuro marido Diogo Pissarra. É mãe da Penélope, que é linda.
Obrigada.
Mesmo.
Obrigada.
Tenho a honra de ter a bordo na caravana Mel Jordão. Muito obrigada por estares aqui. Sei que andas sempre a correr.
Sim.
A tua vida não é fácil e ter a tua profissão e seres casada com um músico. Conta-me lá, como é que fazes esta gestão? E um bebê?
Olha, acho que nem eu sei, sabes? Acho que é só ir, sem pensar muito nisso.
Sim.
É um dia de cada vez, porque nós somos pais, apareceu a pandemia, uhum. não é? Ficámos basicamente 2 anos, muito assim à volta dela. Agora, de repente...
Tiveram que seguir a vossa vida.
Exatamente. Cada um de nós, entre aspas, não é? Ele na profissão dele, eu na minha, e no meio agora conseguir equilibrar e conjugar com a nossa filha,
Sim.
não é? Então, verão começa a tour, arranca a tour, ele vem um dia, vai 3, vem outro, vai 5. E eu pensei, não, olha, vou pegar nela...
É que vocês estavam desabituados a isso, disse, não é?
E desde que eu engravidei, tudo ok, ela nasceu, chegamos a casa uma semana depois, foi confinamento. Sim, então nunca tínhamos tido esta chapada da realidade. E, mas ainda bem que isto arrancou e estávamos todos muito Sim. a precisar de alguma normalidade na nossa vida, das pessoas, porque não é só ele, é toda a equipa dele.
Claro.
Voltarem a trabalhar, irem para a estrada, ganhar dinheiro, sustentar as famílias. Isso é maravilhoso. Depois, toda esta parte de conseguir meter a Penélope na nossa rotina, uhum. então eu...
Só sentiram realmente agora, não é?
Só agora,
Só agora,
sim,
é engraçado.
Sim. Então eu consegui organizar-me, avisei a minha agência, peguei nela, fomos as duas lá para o Algarve, que lá tenho a minha família, a família uhum. do Diogo, primos, tios.
Ah, então... vocês são... As famílias estão todas no Algarve?
Todas, sim.
É que giro.
Só estamos cá nós, os dois em Lisboa, uhum. e um irmão,
Mas conheceram-se
e o irmão
lá?
Do Diogo. Sim, sim, lá.
Ah, foi?
Sim, sim, sim.
Ah, que giro.
Somos, então, não temos nenhuma rede de apoio aqui também.
Pois, isso é muito difícil, não é? Somos... É o mais difícil, eu acho que na maternidade, é quando não tens a comunidade como havia antigamente, não é? Uhum. Antigamente toda a gente uhum. dava uma mãozinha.
É,
é preciso uma aldeia para criar um filho, não é?
É
e nós aqui estamos sozinhos na cidade, nem sequer é a aldeia.
É mesmo. E eu estou mais sozinha com ela porque ele tem que ir, não é?
Sim.
Tem fazer os concertos, não há como não ir.
Uhum. E tu consegues gerir mais a tua profissão?
Sim, consigo.
Consigo com ela,
porque
não é?
Eu consigo fazer tudo em casa, consigo organizar-me bem com a minha agência, consigo contratar um fotógrafo e vir até a minha casa e fazer esse trabalho, mesmo que ela esteja
ali, não é?
Ali ao lado. Eu consigo conjugar melhor, é mais uhum. fácil. Se bem que agora ela já tem ido às vezes para... Vai sempre comigo, mas tem ido uhum. para concertos. Porta Sim. super bem, mete os seus fones.
Ai, que querida.
Mas só ouve tipo uma música e depois logo a seguir pede, sei lá, a ovelha choné.
Exato.
Fica ali tipo, ah, meu pai, está-se bem, sabes?
Sim, mas ela pode estar a ouvir o Diogo e estar a ouvir a ovelha choné nos fones dela?
Não, ela tem os fones para bloquear o som do
okay.
concerto.
Mas não está a ouvir nada, não está a ouvir outras coisas. Tipo, não. Ai, não quero ouvir a música do meu pai, vou ouvir aqui
não,
outra coisa.
Não, dá
qualquer.
Porque é super pois alto, aquilo, nós ficamos no palco.
Aquilo é mesmo só para ocultar o som,
é?
É
só assim, para proteger os ouvidos. Sim, sim, para não... é muito barulho mesmo, é muito ruído.
Então. E ela é fácil? Ela habitua-se à vossa vida? Tipo, é fácil?
Ela
é uma miúda
super...
de levar?
Ela é super fácil, graças a Deus. Podia não ser, porque lá
claro.
Está a pandemia, mas em casa podia Sim. ser, porque mudou a nossa rotina, mas mudou a dela também, não é?
Claro.
Podia
Sim, não está habituada à grande confusão, não é?
Exato, exato. Mas ela Está a correr super bem. Ela tem as suas fases de adolescência infantil, depois passa, depois volta, depois passa. Mas tem sido super tranquila. É uma faladora, diz tudo. Não se cala, já estamos naquela fase do Pepe.
Só um bocadinho. Então bem. Sabe, depois eu tento... O nosso silêncio, não é? O nosso...
Tal e qual. Depois tento falar com alguém, ela fala assim, mãe.
E quando nós pegamos no telefone? Aparecem
não
sempre,
deixa,
não é?
Não
é?
Deixa falar o telefone, tal
eu
e qual.
Eu acho que, escrevam lá, se vocês, quando vocês pegam o telefone para falar com alguém, se eles não aparecem todos, escrevam nos comentários.
Mas eu já,
é impressionante. Eu,
basta-me fazer isto, não é? Estou assim, basta-me.
Sim, sim.
Mãe. Acontece convosco.
Sim,
também.
Eu acho que é. Acho que é geral. Se eles querem a atenção, não é? De repente tu largaste ali um bocadinho que era deles.
Tal e qual. Eu acho que eles vêm todos da mesma fábrica.
É, exato. Tudo no mesmo sítio.
Tudo.
Olha, vamos voltar a ti pequenina.
Sim.
Como é que foi a tua infância?
Olha, a minha infância foi super protegida, resguardada, criada com a minha avó, uma senhora com imensos medos. Não faças isso, não vais para aí, vais cair, cuidado com tudo, cuidado, não respires muito.
Tu não és essa?
E eu fiquei...
Não és essa mãe? Não és assim?
Não. Não, eu acho que tento equilibrar um bocadinho. O Diogo acho que tem mais medos do que eu.
Sim.
Sabes porquê? Porque eu passei tanto isto com a minha avó e cresci uma criança e agora uma mulher com muitos medos. Medo de...
Do escuro, do não sei o quê.
Não, por acaso
rua,
não.
Não eram esses?
Não, medo de sei lá, de fazer coisas antes não, mas agora sim, medo de carroceis, medo de andar, sei lá, de fazer qualquer coisa assim que possa pôr a minha vida em risco.
Avião,
sabes?
Coisas assim.
Avião também não.
Não. Então, não. É só carroceis.
Por exemplo, carroceis ou...
Ter aventuras, assim, coisas mais arriscadas.
Sim, ou andar rápido de carro.
Sim.
Eu acho que o avião é super seguro.
Sim,
mesmo.
É mais
Sim. Isso eu tenho consciência. Podia ter adquirido, tenho uma irmã que tem bastante medo de andar de avião, mas avião para mim é super seguro e para mim eu estava sempre a viajar. Perfeito. Mas, então vivi uma infância assim super protegida, assim, pela minha avó, nunca fui à creche, tinha muitos primos, então ficava assim a brincar com eles em casa, nunca fui ao jardim de infância. A primeira realidade escolar que eu tive foi quando entrei para a primeira classe.
Sim.
Depois eu vi os meus primos mais velhos irem para a primeira classe, para a escola, e eu, mas eu não ia, porquê? Depois
e eles, querias ir?
Queria ir, depois quando foi, chegou a minha vez, já não queria ir. Lembro-me que fartei-me de chorar. E agora? Como é que eu já não vou passar um dia inteiro com a minha avó?
Mas tu gostavas, apesar de ela te passar medos e não sei o quê, quer dizer, estavas ali no na tua proteção,
sim,
não é?
Sim, estava ali na minha bolha e, eu amava.
Amavas?
Eu não tinha a noção que ela me protegia demasiado, eu adorava. Mas depois comecei a ir para a escola,
foi
um choque da realidade. Não foi fácil os primeiros tempos, porque só queria ficar em casa com ela ou com os meus primos, a brincar, a fazer alguma coisa, que qualquer coisa que não fosse ir para a escola.
Mas que grande avó, né? Porque ficava com muitos.
Sim, da minha tia também, sim. Mas a minha tia também estava sempre lá a ajudá-la, ainda hoje é a minha tia que...
Já viste, essa base, esse apoio,
sim,
não é?
Sim.
Que faz tanta falta.
Sim, mesmo.
Agora estamos sozinhas.
Mesmo. Se bem que os meus sogros são maravilhosos com a Pepe.
Mas estão no Algarve.
Mas imagina, já aconteceu o Diogo estar em concerto, eu ter que ir trabalhar para o Rock in Rio e eles virem de propósito para ficarem com ela, basicamente queridos. Fazer 600 quilómetros, não é? Ir e vir.
Ir e vir.
Só para ficar nele um dia, dois dias com ela, mas eles vêm todos felizes. Eles dizem,
Ai, que bom.
Nossa fofinha, que é o que eles dizem.
Deve custar também aos avós estar assim a 300 quilómetros, não é?
Sim, custa muito. Sei que custa o meu pai também e custa aos meus sogros também.
Sim.
Eles ficam sempre com a lágrima no olho quando nós vimos embora. Eu acho que deve ser incrível também ser avô, sabes?
Pois deve. É só a parte boa, não é?
Pois. Pois nós vamos, exatamente, devolvem eles. Silêncio, não é? Aquele silêncio bom. Agora, aqui um bocadinho, daqui a uns meses, voltamos a estar com ela.
E depois foste para a escola e quando é que foi a adaptação? Quando é que começaste a gostar de escola? Ou nunca foi uma coisa onde foste
muito feliz?
Eu acho
que até hoje não gosto. Não, estou a brincar. Eu acho que depois foi uma coisa normal. Tinha alturas
tinha
que gostava
ser.
Mais, outras que gostava menos. A Pepe, por exemplo, sempre foi uma menina que ficou super bem na escola, mas hoje ficou a chorar horrores. Estava a chover, meteu na cabeça, queria ficar comigo em casa ali a ver desenhos animados. Mas ela sempre adorou, sempre ficou super bem na escola. Hoje foi um dia não, vá, digamos assim.
Estava de chuva.
Sim, é isso. Ela também estava de chuva, as outras não estavam nos seus dias. E isso acontecia um bocadinho comigo também, acho que com toda a gente. Depois acho que deu-se tudo super de forma natural. Eu adorava ficar com a minha avó, adorava brincar com os meus
primos. E porquê é que não vivias com a tua mãe? Se não é entrar assim muito... Porque era a vida, era mais prática assim?
Sim, sim, sim.
Tua mãe dava a trabalhar e era mais fácil para
ela. E o meu pai também, sim, a minha avó estava em casa. Então,
pois, era mais fácil.
Sim, eu ficava mais com a minha avó.
Sim.
Eu acho que na minha altura...
Era muito comum, não era?
Era muito comum,
sim.
Sim.
Os pais estavam a dar o litro.
Era, sim. E nós acabávamos por ficar mais com os avós.
Isso afeta? Ou sentes alguma, tipo...
Não.
Não?
Não. Agora que me tornei mãe, não é? Consigo perceber melhor umas coisas e pior outras, sabes?
Sim.
Mas acho
tipo,
que
não pões a culpa ou não, ou às vezes pode, tipo, porquê?
Se calhar um bocadinho porquê.
Sim.
Se calhar, mas de forma natural, sem ressentimentos, sabes? Sem querer apontar o dedo, sem julgar, porque acredito que fizeram
também
melhor.
Também não tenha sido fácil, não é?
Sim, que sabiam e que podiam com as ferramentas que tinham.
É verdade.
Já foi há 36 anos atrás, não é? As coisas mudaram muito já hoje em dia também. Hoje em dia quase que não podes deixar o teu filho a brincar sozinho porque já ficas com o peso na consciência. Tipo, não estou a ser boa mãe.
Sim.
Não estou lá ao lado com
também não
ele.
Tem, se calhar também não tem, não é? Um lado bom essa, não é?
Eu acho que é um equilíbrio.
Tem que ser um equilíbrio.
É fundamental, sim. Para tudo na vida, tudo, desde a alimentação a tudo.
Sim,
tudo
mesmo.
Sabes? O equilíbrio é muito importante.
O que é que estudaste? Quando é que para já deves ter feito imenso sucesso nos liceus e não sei o quê, porque és linda. Andavam muito atrás de ti, acho.
Olha, não sei,
não
por
sentiste
acaso, não
isso?
Sei, não senti muito isso, não.
Era no Algarve, isso passava
no Algarve.
Sempre
tudo no Algarve. Depois eu fui para, fiz até o 9º ano, depois no 12º fui para Ciências de Comunicação. Não porque eu quisesse seguir a área, mas porque era o único curso que não tinha matemática.
Exato.
Tinha métodos. E métodos era mais
fácil.
Vá. Então foi para aí só por causa disso.
Mas agora deu jeito esse...
Sim.
Acaba por dar jeito para o Instagram.
Sim, deu-me algumas ferramentas. Mas eu acho que o Instagram também é muito... Começares a trabalhar com... É prática.
É intuitivo.
Sim. Depois, não fiz faculdade, fiquei muito indecisa e então fui para, tirei um curso de técnico auxiliar de farmácia.
Porquê? De onde é que isso veio?
Porque eu tenho aqui...
E tinha matemática, isso? Não.
Não, por acaso não. Porque eu tenho aqui uma coisa que é hipocondria.
A sério?
Sim. Já tive pior.
Sim.
Já tive melhor, já tive
só contigo
pior de novo.
Ou com as pessoas também? Tipo, tua filha também? Ou é mais contigo?
Quando a Pepi nasceu, aí fui ao psicólogo, quando ela nasceu, porque estava a passar para ela. Depois consegui encontrar ferramentas.
Mas conseguiste tomar consciência que estavas a fazer isso?
Ah, sempre. Sim, sim, sim.
Engraçado.
Isso
é
eu
ótimo.
Tenho essa parte super consciente sempre. Sabia que, pera, agora não sou só eu, não é? Então, foi a primeira vez que eu fui, que eu procurei ajuda psicológica nesse sentido. E ajudou-me imenso. Se bem que sempre que ela tem uma febre, mas eu acho que isto é comum. O nosso coração fica apertado, ficamos em baixo.
Sim, eu acho que isso, sim.
Não,
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 sim.
Não tem a ver propriamente com esta característica
claro
minha.
Claro que não.
E comigo... qualquer coisa, mas isto é sério mesmo. Eu estou-me a rir porque eu acho que é nervoso.
Ou piorou?
Dá uns 10 anos para cá que eu comecei a sentir mais isto, de achar que, sei lá, já me aconteceu sentir um caroço aqui.
Pronto.
E sim.
E achas o quê? Que vais morrer?
Sim,
que tens
sim,
uma
sim.
coisa gravíssima
sim.
e não sei o quê?
Acho sempre que vou morrer. Que tenho
sim, que vai ser péssimo.
Terminal, que vai ser péssimo.
Eu acho que às vezes também vem estas coisas, mas pronto, tento afastar. Mas percebo que se tu deixares aquilo...
Mas eu não consigo afastar.
Pois.
Vou, imagina, quando isto aconteceu, fui a um médico. Né? Fui fazer uma ecografia. Ah, isso não é nada, não, não. Depois, não fiquei contente
não
com esse diagnóstico.
Sim.
Fui a outro.
E ele também nada.
Nada. E fui a outro. Fui a três. O terceiro, não é nada. Ah, ok. Mas nos entretantos...
Sempre a acreditar que tinhas...
E chorava...
e cheguei a acordar o Diogo de madrugada.
Como é que se trabalha uma coisa destas? O que é que aprendeste em terapia, não é? Para combateres isto? Como é que se faz? O que é que vais buscar?
Ai, é tão difícil. Eu acho que não, neste momento não consigo. São fases, eu não vivo sempre.
Claro.
Com esse medo.
De vez em quando vem aquilo e é...
Vem, de vez em quando vem ali aquele trigger, não é? Mas é preciso sentir alguma coisa, não é só, não é assim espontâneo.
Claro.
É preciso ou sentir um caroço ou qualquer coisa.
Sim. Vem sempre associado a alguma coisa.
Vem, sim. Eu não consigo, por exemplo, sentir qualquer coisa aqui e ficar... quieta e serena. Eu penso sempre mesmo que é alguma coisa grave. E ferramentas? Não tenho. É mesmo ir e ter um diagnóstico. Há hipocondríacos que não querem ir.
E tu já...
Que arrastam. Eu tenho que ir logo. Tenho que resolver. Tenho que saber. Tenho que ter um diagnóstico.
Por um lado vais ter sempre...
Porque imagina que é um dia.
Sim.
Percebes?
Claro.
E depois
mas é muito bom falar-vos disto porque eu acho que deve acontecer muito e as pessoas às vezes podem ter vergonha de falar destas coisas, não é? E acho que é quanto mais nós desmistificarmos estas coisas...
É isso, é uma fobia.
Uhum.
Há pessoas que têm essa fobia, com aranhas. Eu tenho, nem é tanto de morrer, sabes?
Sim, é da doença.
É da doença, é do percurso até lá.
Uhum.
E depois, olha, aconteceu isto com a minha mãe...
Pois, porque viste algumas coisas, não sei?
Não. Minha mãe foi há uns meses.
Foi
agora, sim, foi agora, depois...
Portanto, isso já vinha antes.
Esse diagnóstico da minha mãe, passar por todo o processo da doença com ela, foi terrível. E agora eu, sendo talvez também de risco, não é? Todos os anos tenho que fazer exames obrigatórios.
E piorou desde que foste mãe?
Talvez. Ou eu acho que está igual, sabes?
Sim.
Porque ser mãe trouxe-me muita serenidade também, trouxe-me muitas certezas, trouxe-me...
Mais confiança.
Mais confiança, sim. E se calhar até me ajudou um bocadinho nesse sentido.
E se calhar o foco sai de ti, porque eu acho que se calhar...
Eu acho que é muito isso.
Não é? Como temos o foco muito em nós antes de sermos mães, de repente tudo fica aumentado, não é? E se tu tiveres que tirar o teu foco e olhar para outras pessoas, para
claro
os teus filhos...
Claro que sim.
Talvez diminua o foco em nós.
E basta-me estar com ela... Quando eu não a tinha, não é? Pensava, estava a passar por essa fase de hipocondria mais sensível, e como estava tão sozinha comigo e nos meus pensamentos, aquilo tomava proporções que eu chorava, dizia ao Diogo, eu vou morrer, desabafava muito com ele. Mas agora, como a tenho, eu acho que é isso muito que tu estás a dizer. Passo os dias, se calhar, mais entretida com ela, não tenho tanto tempo para pensar que realmente pode ser alguma coisa para alimentar esse medo, que eu acho que é muito isso. Ainda agora fui fazer exames de rotina, não é? Por causa desta história da minha mãe.
Sim.
E eu sempre, já aconteceu o ano passado, assim que ela soube que estava doente, eu fui logo fazer exames de diagnóstico.
Foi muito rápido.
Foi 5 meses. Entre o diagnóstico e partir. Então, quando ela foi diagnosticada, eu fui logo fazer exames, não é? Porque os médicos também aconselharam as filhas todas a fazer, porque pode ser genético ou não, não é? Então já fiz o ano passado e já fiz este ano. Este ano, assim, antes de saber que a altura dos exames estava a aproximar, eu comecei a sentir tudo. Comecei a sentir dores de estômago. Depois,
estavas com os sintomas,
a Mariana
todos.
Tinha sido diagnosticada também, certo, com cancro no estômago, isso afetou-me.
Pois é, que depois tudo, quer dizer, sim, deve fazer
próximas,
aumentar, não é?
Sim, vai. Mas isto se eu estiver próxima já da altura dos exames, por exemplo. À parte disso, só se eu sentir alguma coisa muito específica. Mas eu ia-te contar um episódio que agora, em junho, eu fiz esses exames e passado um dia ou dois, eu fui deitar a Pepe e adormeci com ela, a sextinha da tarde. E então tinha... Duas ou três chamadas não atendidas do hospital onde eu fui fazer os exames.
Ai, meu Deus.
E ninguém me atendia. Depois lá liguei, lá me atenderam e perguntei, porque eu fui, expliquei, disse que tinha ido lá fazer exames de rotina. E ela disse assim, mas se for, não se preocupe, porque
ai, que
se
horror.
For alguma coisa de mal, ligam-lhe até o fim do dia.
Ai, que horror. É que já tinham ligado, não é? Pois.
Exato. Eu, como assim? Mas não me consegue dizer nada. Não, aqui no sistema não consigo ver nada. E eu liguei logo ao Diogo a chorar. amor, por favor, vem para casa, não, preciso de ir ao hospital, porque...
Falar com alguém, agarrar-me ao médico, sim.
Sim, então...
E não era
eu
nada.
Acho que ninguém ia reagir assim, não é como eu reagi, eu acho que fui mesmo super exagerada, mas já não consigo controlar.
E depois não era nada? Era... E depois porquê é que te ligaram?
Não, porque me faltava pagar um exame.
Fogo, não façam isso a uma pessoa, ela paga depois, mandem por carta.
É isso, ponham na aplicação, falta pagar o exame, eu
não,
pago.
Ah, não liguem. Que maravilha.
Mas depois foi aquele comentário, não, se for alguma coisa de mal, ligam até ao final do dia.
E tu ficas até ao final do dia com taquicardia,
uhum.
A pensar o pior.
Eu tenho sempre o telefone no silêncio, foi logo, tirar do silêncio, sabes, pôr o som no máximo, não vão tentar ligar de novo.
Exato, ai. O Diogo é um bom confidente, é onde tu te apoias.
Sim, e... é muito.
Se ele bem, é tranquilo, parece tranquilo.
Ele é super tranquilo, se bem que nós não falamos muito sobre coisas más. Eu acho que nós precisamos do nosso tempo e de resolver
só
as coisas
ali.
Connosco, só estar ali, sim. Não somos pessoas de falar muito sobre, ou de chorar muito um com o outro.
Mas falaste muito com ele sobre essa tua fase de hipocondria.
Sim, super, muito. Falei, acordava-o e às vezes ele não tem muita paciência para, essa, para esses meus meltdowns.
Mas se calhar também ele acha que não pode também
e
dar acho
que
muito.
Eu quero alimentar,
exato.
Sim, como se fosse uma criança,
sim,
sabes?
Sim, é isso. Às vezes é preciso um berro, um murro na meta, tipo, chega.
É, ele já me deu um berro até.
Pois, é preciso, não é?
Tu estás bem.
Sim.
Isso não é nada, tira isso da tua cabeça.
Sim.
Mas eu não consigo. Eu vou morrer.
Todos vamos morrer.
Eu sei, mas é que isto é tão incrível.
É mesmo. A vida.
A vida é muito fixe. Todo este mundo todo que nós temos para conhecer. Criar os filhos, ver os filhos a serem pais.
Sim,
ajudar a criar os netos.
Quero ficar cá a ver isso tudo, não é?
Quero ter tempo para ser mãe, para ser avó.
Essa parte também deve custar, não é? Quando a mãe parte muito cedo, tipo, não ser avó. Eu lembro que... sei lá, diferente, mas foi a minha avó que era muito mais velha, que eu estava à espera de bebê, estava quase ali a conhecer o meu filho, não é? E de repente morreu.
E era especial para ti?
Era, eu adorava, assim. E pronto, estava mesmo quase ali. Ela morreu em agosto e ele nasceu em dezembro. Por isso... E pronto, eu lembro de pensar, não conheceu, só conheceu na barriga. E isso custa, não é?
E como é que uma pessoa tão especial para ti não conheceu a pessoa mais especial?
Sim, mas por exemplo, isso é uma avó que é mais longe. Uma mãe ainda deve custar mais,
sim.
Não é?
Sim, e também tive de trabalhar um bocadinho isso em mim, do tipo, como é que a Pepi nunca se vai lembrar da minha mãe?
Isso.
Uma pessoa tão importante para mim, que seria tão importante para ela também, não é?
É falar como se estivesse cá, não é?
Eu falo muito sempre. Falo sempre, digo sempre que a avó Ivone está no céu, quando é de noite para ela mandar um beijinho à lua, que é para a avó também. Às vezes ela manda, às vezes ela não quer.
Sim.
Mas ela já sabe quem, ela sabe que existe a avó Ivone.
Sim, isso é bom deixar sítio. Aqui...
Sim.
Estar cá também, não é?
Claro que sim. Sim. E crescer com essa consistência de mostrar fotos, de falar sobre.
Que é a história dela também, não é?
Claro que é a avó materna dela, não é?
Sim, é muito forte isso, ainda mais materna, não é? Sim. Vir de mulher para mulher, acho que isso é uma ligação especial.
Mesmo. Ela não se vai lembrar, talvez fosse pior se ela tivesse passado por um luto também, sabes? Tipo, com 5, 6, 7, 10 anos, quando se perde um avô ou alguém que se goste muito, deve ser muito complicado também gerir.
Pois é, custa, porque já se tem consciência e tem-se saudade e não se sabe muito bem gerir, não é?
Eu acho que no negativo há o positivo.
É verdade. Olha, como é que, eu não sei, pronto, então a escola, já estamos aqui, não é? A caravana é assim, anda por caminhos,
então,
vai às curvas
mesmo,
e não sei o quê.
Sim, aqui nas terrinhas de Portugal.
Exato. E depois foste para a farmácia.
Sim,
e era por causa disso, escolheste porque tu querias, no fundo, descobrir.
Queria perceber, sabes, o que é que fazia.
Ou querias saber tudo dos medicamentos.
Quero, também, é uma área que me interessa.
Exato.
Não trabalhei depois na área, enviei currículos, mas nunca me... Porque as farmácias também é muito... Já pessoas estão lá há muitos anos,
Então... é difícil de...
Sim, ou eu era não remunerada ou... Então depois comecei a trabalhar como técnica auxiliar de medicina geral e familiar. Fui para uma empresa de medicina no trabalho e comecei a fazer isso também. Ia sempre com um médico, era auxiliar do médico. Depois comecei a fazer medicina desportiva também. Sempre com um médico, não é?
Sim.
Eu era assistente, fazia os eletrocardiogramas, adorei.
Isso não piorou as tuas coisas?
Não, Não, por acaso.
Porque
não.
Porque tá, tipo, de ver tanta, sei lá, tanta análise, tantos resultados.
Não, por acaso não. Não, não, super tranquilo.
Sim.
Eu acho que aí não estava ainda assim.
Ainda não
estava
tão... assim, pois. Foi mais tarde.
Sim, 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 sim. Depois, fiz tanta coisa. O meu pai sempre teve restaurantes, então eu trabalhei imenso com o meu pai, nos restaurantes dele. Depois, sei lá, fazia cursos de eu estava sempre a tirar cursos.
Sim.
Sempre.
Porque gostavas de estudar ou porque estavas em busca de alguma coisa que querias fazer?
Eu acho que queria descobrir aquilo que eu queria efetivamente fazer, sabes?
Sim.
Aquilo que me fazia mesmo feliz, que me preenchesse, que me realizasse. Depois conheci o Diogo, vim para Lisboa.
Isso com quantos anos? Foi cedíssimo?
Não, 28 já.
28.
Sim.
E conheceste como, se não é indiscreção? Foi lá no Algarve,
sim,
por acaso? Não foi tipo
há
no mundo
anos.
No mundo de artistas? Não, não,
não
teve nada a ver.
Não, conhecemos há muitos anos, bem antes dele
ser
entrar no Ídolos. Sim, 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 bem antes. Porque a minha irmã Fernanda, minha irmã mais nova, andava na mesma escola que ele.
Sim.
Então eles conheciam-se e nós conhecemos assim. Fomos cruzando algumas vezes. Houve uma altura que ele meteu a conversinha comigo ainda no Facebook. Mas eu não liguei nenhuma porque ele era mais novo que eu. Eu miúda ainda.
Sim.
Eu queria, né? Assim, um rapaz mais velho, não é? Assim, com mais experiência,
mais experiência,
sabedoria e assim.
Nessas alturas, às vezes, tipo, um ano é uma grande diferença, não é?
É, sim, quando somos mais
meses,
novas.
Uns meses, às vezes é uns meses,
sim,
é uma grande
nós
diferença.
Nós temos 4 anos de diferença ainda, nessa altura ainda.
O meu marido eu sou de outubro e ele, do ano a seguir, de julho. E ele acha que eu sou muito mais velha que ele.
São 8
estás a ver?
Meses.
São 8 meses, é ridículo. Estou sempre a dizer, como assim? Nem um ano? E ele, ah, pois é, nem um ano. E eu,
não me ofendes.
Exato, por amor de Deus,
não
chega,
velha.
Chega, estás a abusar. E estou muito melhor do que tu.
Mas por acaso eu acho que as mulheres envelhecem.
Achas?
Eu acho que sim.
Não
eu
sei.
Acho também porque acho que nós cuidamos-nos melhor, mais cedo.
Mas não dizem que eles ficam
tipo mais cedo.
Charmosos e não sei o quê, que ficam, eles ficam melhor com cabelos brancos do que nós, por exemplo. Se calhar estou a ser um grande preconceito.
Não,
não, é?
Não. Ou imagina que fica
aquele grisalho.
Careca.
Mas não é sempre bem visto o homem grisalho, não sei o quê.
Sim, é bem visto, mas não há...
O careca não, pois.
Não
careca.
Há muitos homens grisalhos, não é? Mas há quem adore ser careca.
Sim,
não
sim.
É? Queiram adorar ser careca, que faça
sim.
Implantes. Logo cedo,
hoje
também
em dia.
Já é essa opção e solução, eu acho que é incrível. Mas quem gostar de ser careca,
sim, sim.
Não é? Mas imagina, as mulheres não têm tanto essa coisa, ou de perderem cabelo, não é?
Sim.
Imagina, têm rugas, fazem botox ou ácido hialurônico, começam a perder
sim.
firmeza na pele, fazem tratamentos estéticos, injetáveis, etc. Eu acho que os homens não eu acho que hoje em dia isso já está a mudar também.
Sim, já há muitos homens a fazer
ainda bem,
muitas coisas.
Claro que sim, é igualdade de género, não é? Nós fazemos esses procedimentos, eles se sentirem que querem alterar alguma coisa na pele
sim,
deles
já não
também.
É tão mal visto, tipo, olha aquele, olha o homem,
foi-se
fazer
tratar,
assim,
não sei
usa um creme.
Sim, não, nada disso. Aliás, o Diogo usa os meus cremes, faz o mesmo skincare que eu, sempre se eu mudo, ele muda. E eu acho que era um bocadinho por aí, eu acho que os homens acabam por, as mulheres acabam por envelhecer um bocadinho melhor, ou isto antigamente, porque não havia tanta informação relativamente aos cuidados que os homens... podiam fazer,
sim.
Que são os mesmos que as mulheres
sim,
fazem.
Sim, e ao preconceito.
Não queremos isso.
Não queremos isso,
não. Nós
queremos que toda a gente se sinta
seja
bem.
Igual.
Não é? Se sinta bem e se sinta bem fazendo ou não fazendo. Também
claro
quem
que
se
sim.
Sente bem, sem nada.
Claro que sim.
Está
claro
ótimo.
Há já aí tanta informação. Podemos
claro.
Fazer todos o mesmo.
Pronto, e então ele andava na escola da tua irmã e tinha-se metido contigo uma vez, não lhe tinhas ligado nenhuma?
Não, depois uma vez numa discoteca em Vila Moura encontrámos-nos, começámos a falar, falámos lá... na discoteca umas horinhas, despedimos-nos e continuamos a falar no Messenger na altura.
Exato.
E pronto, depois começamos a namorar aí, já davam 8 anos.
Isso é muito giro porque, quer dizer, no fundo tem o Algarve a unir-vos, vocês têm...
É verdade.
Isso é engraçado, podia, sei lá, como ele é conhecido, tu fazes make-up, não sei o quê, podiam se ter encontrado em Lisboa, não é?
Não, não, não.
E
não.
No fundo foram
sim.
Buscar ali...
Não,
a mesma
foi...
terra.
Sim, sim. Aí é bom porque nós gostamos sempre de voltar. É o nosso
sim.
Porto seguro, temos a família, os natais.
Sim.
Então, imagina que ele era do norte, eu do sul.
Sim.
Era...
É mais
tínhamos que nos dividir entre famílias e assim. Assim é só descer, encontramos-nos com toda a gente ao mesmo tempo, passamos bons momentos em família, a família
sim.
dele com a minha. nós com as nossas famílias, e é muito bom sermos os dois do mesmo sítio, o nosso Algarve bonito.
Exato. Olha, e como é que é, depois, espera, depois a make-up, de onde é que isso veio?
Quando eu vim para Lisboa morar com ele.
Pronto, então, quando o conheceste, mandaste a medicina à vida?
Sim,
sim, despediste.
Sim, nessa altura já não estava a trabalhar na medicina, estava a trabalhar numa empresa de trabalho só sazonal.
Temporária.
Trabalhava no verão, que era uma empresa de cruzeiros, sim. De uma amiga da minha mãe. Eu, super fixe o trabalho também, era só...
Era o que é que fazias?
Era vender, tipo, passeios de trabalhava numa barraca.
Ah, sim, não ias no cruzeiro.
Não, e as pessoas iam lá só comprar o bilhete para irem para o barco, para os cruzeiros, catamarãs e assim.
Sim.
E ter esse tipo de experiência. Depois, foi aí, foi nessa altura que nós nos conhecemos, nesse verão, em que nós nos conhecemos, não, que nós começámos a namorar, 2014. Depois vim para Lisboa. E nessa altura comecei a procura de alguma coisa.
E viaste com ele logo a viverem juntos?
Começámos em julho, em agosto a namorar. Em
tipo,
outubro,
não se largaram mais.
Em outubro vim morar com ele. Agosto, setembro, outubro, 2 meses.
Ou tu a fazer? Tu ias lá pensar, a achar que era muito tempo.
Já estava a preparar os dedos todos, fiquei logo uma segunda. Sim, mas, olha, deu certo.
Chegaste a casa, não é?
Sim, é verdade.
Quando é para ser, é assim, não é? Não há tempo que não é preciso
mal,
contar muitos dedos.
O que é que acontecia? Sim. Voltava para o Algarve, ou ficava na minha vidinha em Lisboa, alugava uma casa.
Mas eu acho que vocês notam logo que vocês têm tipo clique. Há pessoas que se notam logo que é tipo, isto vai correr bem.
Ai, nós somos os melhores amigos mesmo. Não tenho outro melhor amigo na vida igual àquilo que eu sinto quando estou com ele. Mesmo à parte de tudo, termos um casal ou não, sabes? Somos mesmo amigos. Então,
e não é difícil ele ser famoso e as fãs e aquelas coisas? Não tens isso?
Faz parte.
Sim.
Faz parte. Mesmo o início, acho que interiorizei logo bem e rápido, sabes?
Porque ele não era tão famoso quando você... Quer dizer, ele foi um crescente...
Sim.
Ai, o meu cão.
É o teu cão.
Ah, ressonou imenso. Que horror, desculpa. Um brinquinho. Uma perfuradora. Olha lá como é que ele se chama. Desculpa.
Onde é que ele está?
Está debaixo da mesa. Mas este agora foi muito alto. Mas pronto.
E então, acho que as fãs vêm com o sucesso, não é? E é muito graças a elas que ele continua...
Desculpa, estava a te interromper.
Aqui hoje, não é?
Sim, mas deve ser muito difícil, imagina, não estares habituada a essa vida tão assim e de repente casas-te estás com a pessoa, casas-te não, que ainda não aconteceu, estás com a pessoa e de repente ela começa num crescente de fama e...
É verdade.
Foste acompanhando, também foste crescendo assim, não é?
Sim, também, depois entretanto... Tirei este curso, meti na cabeça que era aquilo, então trabalhei muito também, ainda estava a tirar o curso, já estava a estagiar na SIC, posso dizer?
Podes. É a minha casa, eu trabalhei lá há 17 anos.
Sim, então estamos bem, estamos em casa.
Exato. Tá
tudo certo.
Não, mas para aqui é completamente livre.
Pronto, ótimo.
Sei lá, até o canal 18, sei lá.
Podias não querer, isso existe ainda, isso
não
existe.
Não, acho que já não. Acho que agora está tudo na net. Ninguém vê na televisão. Nem sei de onde é que eu me lembrei disto.
E estava a estudar ainda, já estava a estagiar na SIC com a Raquel Pérez, que foi super incrível comigo. E então eu comecei também tão focada no meu trabalho, sabes? Que aquilo éramos nós a arrancar nas nossas carreiras, sempre de mãos dadas.
Sim, está a giro.
Escolhemos sempre ficar juntos, sempre. E a nossa relação também não foi sempre maravilhosa, não é? Como nenhuma relação é.
Claro.
Mas conseguimos sempre resolver as nossas diferenças.
Tão bom.
Com muita conversa.
E ele é a tua família mesmo, como se vê agora quando tu falas nele.
Ele é a minha família. Ele é tudo.
E depois, quando pensaram, agora vamos ter um filho?
Sim.
Foi pensado? Tipo, sim. Esta é a altura certa?
Sim. Foi pensado, planeado. Para mim tinha que ser uma menina.
Olha,
uma Penélope.
Já sabias tudo.
Sim, e deu tudo certo. Uma menina, uma Penélope. E depois eu estava grávida e disse assim: ai, amor, já viste se ela nasce uma loirinha de olhos azuis?
E foi.
E é uma loirinha de olhos azuis.
Tu não podes é dizer que senão acontece.
Era bom que fosse assim. E pronto, a vida tem corrido bem nesse sentido.
E agora voltámos à vida normal, não é?
Sim.
E ele agora não para em casa, ou para pouco.
Muito pouco, sim.
Também, como é que é esta gestão de com uma filha?
Sim. Era como tu estava a dizer, temos que ir gerindo, basicamente, é encaixá-la nas nossas rotinas, não é? Uhum. Nunca nos esquecendo das necessidades de uma criança de 2 anos, não é? Peguei nela, fui para o Algarve, para ela passar tempo com os avós, tios, primos, criar memórias também. Eu acho que vou querer fazer isso com ela todos os verões, ela saber que as minhas férias grandes são lá em baixo,
sabes? E aí sabe tão bem, não é? Sim, que nós tínhamos isso.
Ela estava tão feliz, estava sempre maluca, cheia de energia, queria fazer tudo, ir para todo lado. A maior parte dos dias nem queria dormir a sesta para aproveitar tudo, sabes? Então sinto que fiz mesmo bem em tomar esta decisão. Depois, quando o Diogo está, ele está mesmo só focado nela, quando está...
Isso é bom dessas profissões, não é? Sim. Porque pode não estar, mas quando está...
Quando está, ele está mesmo focadíssimo nela. Podia até não estar, sabes? Uhum. Continuar a fazer outras coisas. Tanto só em casa.
Mas ele gosta.
Sim, sim. E ele sente essa necessidade também, porque ele sabe o que é quando se está muito ausente na vida de um filho, não é?
Sim.
Por isso, quando está presente, é importante que esteja efetivamente presente, que brinque muito com ela, que lhe dê colo, carinho, para ela depois não sentir tanto esta falta do pai. Ela sempre que acorda, normalmente vamos os
Ainda
dois
mais
sempre.
As meninas com os pais, sim, que têm aquele fascínio,
sim,
não é?
É verdade. Ela quando acorda, nós vamos sempre os dois ao quarto, não é? Quando ele não está, ela já sabe. Ela diz logo, papá foi trabalhar, que é, papá foi trabalhar. E eu fui, filha. Agora só o vês amanhã. Amanhã, quando acordares, o pai está. Eu vou sempre te explicando.
Sim.
Tudo. Ou hoje, filha, o pai vai-te buscar à escola. À tarde ele já está cá hoje, depois vamos brincar muito os três.
Sim, que era para ela ter aquela... Ele vai, mas volta.
Sim, e eu falo muito com ela, sempre.
Sim.
Sempre, sempre. Nunca minto. Explico sempre. Mesmo quando ela é muito agarrada a mim. Muito mesmo. Também sim, porque passamos muito tempo claro, as duas. E então, eu quando vou embora, às vezes dizem, vai já para ela não te ver para não chorar. E eu nunca faço isso,
pois
nunca.
Isso é péssimo, não é?
É péssimo. Acho que hoje é péssimo já... para mim e acho que é péssimo para ela, porque ela vai sentir onde é que a minha mãe foi, de repente não está aqui, não disse nada.
Sim, sim.
Eu explico
acho
sempre.
Que isso fazia-se mais antigamente. Acho que hoje em dia já não fazemos tanto, não é?
Muda tanto a pedagogia,
é verdade,
não foi?
Já ganhámos mais consciência, sim, do que não fazer, ainda que com muitas falhas, claro.
Aquela sensação de abandono,
sim,
não quero
sim,
passar
sim,
isso. Então eu digo sempre, filha, a mamãe vai trabalhar, dou beijinho, explico, mesmo que ela fique a chorar, ela tem que saber que eu tenho que ir, mas que eu vou voltar também.
Sim, então... é verdade. E apaixonaste-te um bocadinho mais pelo Diogo ao vê-lo tornar-se pai? Ou tipo, que quando nós ficamos não, tipo a dizer... Eu às vezes vejo, sei lá, o meu marido com os meus filhos e é querido e não sei o quê, eu digo, pô, gosto mesmo de ter escolhido,
sim,
este pai, estás a ver,
sim,
ter escolhido ele,
sim,
para,
sim,
para ser o pai dos meus filhos.
Eu acho que isso não aconteceu... porque nós já tínhamos uma relação muito forte os dois,
sim,
antes, eu acho que tudo se manteve igual mesmo, mas também não sinto que a nossa relação tenha ficado mais fraca, não
fraca,
quer dizer fraca ou sensível,
sim,
não é?
Depois com uma filha.
Sim, acho que manteve-se
adaptaram-se,
igual.
Adaptaram-se,
sim,
muito bem a essa,
sim,
realidade.
Sim, sim. Não, a nossa relação não ficou tremida nem nada, porque isso acontece,
sim,
muito,
claro,
não é? Os casais, quando de repente,
sim, sim,
há um bebê, porque deixa de ser só sobre eles, não é?
Completa,
outra
muda tudo
que
e muda.
Tem toda a atenção,
sim,
não é? Mas isso também não aconteceu na nossa relação, ficámos iguais.
Tão bom.
Sim, foi tudo igual mesmo, com o mesmo equilíbrio, rimos,
sim,
muito, brincamos muito, ela brinca connosco.
Qual é o teu maior desafio de seres mãe? O que é que achas que é mais difícil?
Ai, eu acho... tudo.
Um monte de coisas.
Sim. Até mesmo esta parte de gerir este amor tão grande,
sim,
sabes?
Que não
vem
dizer,
muito
não
associado,
vais, não caias, não...
Vem muito associado a estes medos, não é?
Certo.
Mas também quero arranjar a sabedoria necessária para a deixar ser livre,
uhum,
não é? Porque a minha filha não é minha, é dela, não é?
Sim.
E é deste mundo.
E às vezes
e
o amor
tem...
confunde-se com o medo,
sim,
não é?
Sim, é maravilhoso, acho que é um ato de coragem ser-se mãe ou pai. Não é?
Mesmo.
Porque é meteres uma pessoa neste mundo por quem tu és 100% responsável, desde que nasce até que morre.
Sim.
Não há outra forma.
É assustador, não é?
É, mesmo que tenha 50 anos, os filhos
são sempre filhos.
E bebés. Só queremos dar cola e depois eles já não querem cola. Ainda não estou nessa fase, já estou a sofrer por antecipação, estás a ver? Então a maternidade é muito isso. É maravilhoso, mas muito assustador por tudo o que traz de bom também. Conseguir,
sim,
gerir todo este amor que se sente que já não sou só eu, sabes?
Sim.
Agora ela precisa de mim. Eu também não posso fazer muitas coisas porque posso não estar cá para ela. E ela precisa de mim, percebes? Então
sim,
não é só
sim.
ela,
essa
sou
gestão.
Eu, é o pai. Ela, ah, não, olha, agora temos uma filha, não sei o quê. Então é muito por aí.
Sim. Vocês querem ter mais filhos? Ou...
Eu acho que estamos...
Estão nisso.
Estamos confortáveis.
Ah, estão confortáveis?
Sim, em não ter mais.
Mas não disseste não.
Não, acho que é não. Sim.
É, não é fácil, não é? É...
Não é fácil pela logística que estávamos a falar há bocado, dele estar sempre fora, de sobrar
pois,
mais para mim, eu fico mais responsável por ela, já é difícil gerir-me a mim, gerir a Pepi, quanto mais um segundo bebê, então acho que para mim ia ser muito complicado. Ou eu mudava e punha uma babysitter, alguém responsável de tomar sim. conta dela, mas isso também é uma coisa que eu não consigo gerir muito bem em mim.
Sim, é como eu, custa, não é?
Até agora ainda não consigo.
Eu às vezes vejo pessoas que têm esse apoio em sim. casa, uma pessoa que faz tudo, que dá os banhos, que dá não sei o quê. Eu digo, mas depois eu não estava lá a dar os banhos, depois eu não estava lá a fazer isto.
Eu não consigo.
Acho que, pois...
Se esta, for não, ficar
eu
com
não
os tô, avós...
É assim, não estou a condenar nada as mães que fazem isto, acho que...
Ah, não,
é
até pelo contrário,
sim,
eu gostava de
exato.
Conseguir ter essa força.
E tem, depois, muito tempo de qualidade, não é? Com,
claro que sim.
Porque nós às vezes também... Quer dizer, aquela azáfama é difícil.
Sim, sim. Até porque essa rede de apoio é necessária.
Sim, sim.
Se não for os avós, que seja alguém que, claro. que entre para a família, né? Porque depois tem que se tornar família e que consiga ter confiança nessa
sim.
pessoa, não é?
Para fazer o que tu fazes.
Sim. Eu ainda não consegui abrir essa porta.
Sim. É difícil.
Sim. Quando ela fica com os avós é tranquilo. Porque acho que é diferente, não é? Também tem... Quero que ela tenha uma relação incrível com os avós dela, como eu tive com a minha.
São, claro.
Percebes?
São segundos pais,
são
não é?
São segundos pais, sim. Uma pessoa exterior, já tentei, já foram duas raparigas lá para casa, já fiz aquela adaptação delas irem lá uma horinha comigo,
e não,
presente.
Não sentiste.
E depois não acontece aquilo sim. de... Conseguir deixá-la efetivamente mesmo.
Sim,
mas isso não, é a minha experiência.
Sim,
nada
mas não
contra...
consegues largar porque não confias assim tanto, por não sei o quê, ou porque, tipo, eu quero estar lá neste momento. Era o que me acontecia. Tipo, eu não conseguia delegar os meus filhos.
É isso.
Eu preferia delegar a roupa, ou arrumar a casa, ou não sei o quê.
Ai, super.
Não é?
É isso.
Agora,
mesmo.
Tipo, isso pode ir tudo. Agora, os meus filhos, tipo, não dar banho, não sei o quê. Custava-me.
Não dá. Não consigo ainda. É, mas é isso mesmo. É eu não estar lá.
Sim. É
ela
isso.
precisa de mim lá. E
isso não volta atrás, não é?
Não. Sabes que eu digo muito isso ao Diogo. Ela só vai ser criança uma vez. Eu, às vezes ela está a brincar e eu estou com os olhos derretidíssimos a olhar
sim.
para ela.
E é impressionante o que passa rápido, não é?
Tão rápido. Ela só vai ser criança, só vai ser bebê assim uma vez
já tenho
na
uma
vida.
De 13, imagina. 13.
E já não te quer dar beijos nem abraços.
Ela também não é muito mimosa. Nunca foi.
Não?
Ela, não. Nunca foi, por exemplo, a minha mais nova é uma melga, agarra-me e beija-me, o rapaz também, a mais velha é muito independente,
sim.
não é muito física.
Sim, sim.
Mas acho que estamos num bom caminho, estamos
então,
aí, sim, sim.
Maravilha, porque
sim.
eu acho que essas, ela já é adolescente com 13 anos?
13, começa agora.
Começa agora?
Mas eles começam muito cedo.
Pronto, nessa pré-adolescência... Sim. Eu acho que começam a ficar mais
começam,
ainda
mais
minhas com as mães.
É, sentes muito elas, muito ariscas e não sei o quê, mas acho que agora estamos a conseguir, eu também, uma mãe também aprende a ser mãe de fases diferentes, não é?
Claro.
E a adolescência para mim era uma coisa que eu não sabia, não sei, não... Fui uma adolescente fácil, nunca tive cenas, sabes, tipo, sempre a andar, quero é curtir, ir para
uhum.
a rua, ser feliz,
uhum.
Não tenho tempo para confusões, estás
uhum.
a ver? Por isso, a adolescência, assim, com estes dramas e coisas, não, eu não sei.
Não sabes lidar, não
sei
é?
Lidar.
É a tua frustração com a frustração dela e agora.
Exato.
Como
mas,
é que se resolve isto?
Sim, mas acho que agora estou a conseguir... E ela é muito diferente de mim, portanto. É lindo. Agora tu estás-me a fazer perguntas, não é? Eu falar imenso.
Então, Rita, e...
Agora, de repente, estou a conversar imenso. Mas isto é caravana, é assim.
Claro que sim, é partilha, não é?
É partilha, claro.
Só que seria falar só sobre mim, nem tem esse interesse.
Mas não te assusta, por exemplo, a adolescência? Tipo, seres mãe de adolescente?
Claro que sim, assusta-me tudo. Ela queria experimentar coisas novas, depois achar que os melhores amigos, que as amigas...
São mais importantes.
São mais importantes.
Ah, isso é verdade, perdes completamente.
Do que a família, ou ela é que tem razão, ou quer comprar uma moto, não posso comprar uma moto porquê?
Sim, sim.
Não podes comprar uma moto, explicamos
os pais não
os
sabem
motivos,
nada.
Mas tu não sabes nada, isso não acontece, isso não vai ser assim.
Uhum. É duro, é duro.
Como é que nós fazemos esta gestão?
Com amor, acho que é com amor só, ir lá buscar. E depois, olha, depois passa, não é?
Aquele amor infinito que a gente tem que estar cá dentro, ao potezinho, não é?
Exatamente.
E vai dar
e com paciência,
certo.
Amor e paciência.
Meu Deus, eu acho que a adolescência vai ser... Porque eu vou-me deitar e a Pepi está deitada no quarto ao lado.
Ah, sim.
Nem quando nem eu acordar, ela nisso. Vai acordar comigo. O pior é quando ela, mãe, eu já não vou dormir a casa. Ou mãe, hoje vou para a discoteca com não
sim,
sei quem.
Não sei quem, depois não sabes se é de carro, se é de moto, se é que vem com quem. Ai, que nervos.
Se vai beber, se não vai beber, se quer experimentar, seja
vai
lá
ser uma mãe que vai falar disso, tudo, drogas, álcool e rock
tudo,
and roll.
Tudo.
Sim.
Porque eu acho que informação
é tudo.
É tudo.
Também
se ela
falo
for
tudo.
Uma criança bem informada. Se ela quiser ir, vai, tendo noção de todos os perigos, eu vou buscar, posso ir levar, posso ir buscar, não há problema nenhum, vou ser aquela mãe que prefiro trazer para o meu núcleo.
Sim, sim, sim.
Sabes? Dá
é
casa
um
a
trunfo.
Todos. Claro que é. Eu já estou aqui esperta.
Claro, esse é um
namoradinho. Tens um namorado. Ah, posso ir dormir a casa dele. Olha, o que é que achas de vires dele vir dormir sim. cá à casa?
Essa parte deve-me custar tanto. Imagina o meu marido. Olha, com uma irmã já dormir lá em casa. Não sei se vai acontecer.
Tem que acontecer. É melhor na vossa casa do que na casa dele. Porque são meninas, sim. É diferente.
Sim, ainda estamos nisso, não é? E é verdade. Eu sinto muito diferente nesse campo.
A nível de educação, tu que tens um menino, não
tenho
é?
Tenho um menino. Por exemplo, preocupo muito com ele, da distração, de andar na rua e de ser atropelado, e porque ele está noutra e não é tão responsável como ela. E depois nessa parte mais... sexual, tenho... Pronto, se calhar é porque as meninas é que engravidam.
Tal
não é? Se calhar é por causa disso que nós temos esta preocupação, pronto.
E são... Não é que sejam mais sensíveis, mas na realidade acho que
sim.
os homens pensam nisto de outra forma.
Certo. Tem,
não é?
Aí, acho que se calhar vai mudar, não sei, se calhar as mulheres estão já ao nível sexual a equiparar-se com o homem.
Eu acho que está a mudar também.
Está a mudar,
mesmo.
Mas acho que ainda não é assim, não é?
Sim.
Acho que ainda, eu tenho sempre medo de falar destas coisas.
Eu também.
Depois vão dizer que
a gente sei, disse...
Que somos mais sensíveis. Mas se calhar sim, se calhar a nossa primeira vez tem uma importância gigante, por
é
exemplo.
Isso. Para um homem não, para um
não
rapaz
tem,
não
tem tanto. Também pode ser traumatizante e também pode... Mas se calhar para eles é uma coisa mais natural e para nós é uma coisa com mais...
Sim.
Nós somos mais emocionais,
sim,
vá.
Sim,
não é?
É isso mesmo. A sexualidade acho que para o homem é vista de uma forma e para a mulher de outra. Se bem que, como tu estavas a dizer,
está
isso
a mudar.
Super certo, está a mudar imenso.
Está a mudar muito.
E eu
porque
acho
o
bem...
lado está a procurar o seu lado... O, não é? O lado masculino está a procurar... Os homens estão a procurar o seu lado mais feminino.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Como as mulheres têm vindo a procurar o seu lado mais masculino.
Mais livre, não é?
Certo.
De estarem com quem quiserem, quando quiserem, não se... Não
sim,
se,
sem preconceitos.
Sim, não se darem a ninguém.
É verdade.
E a toda a gente.
É verdade.
Não é?
Estou muito curiosa com o que é que me trouxeste. Não? O que é que nós estávamos a falar?
O que é que eu te trouxe? Tu pediste-me alguma coisa?
Não, não pediste? Ai, agora estava já... Olha ela! Olha que já aconteceu! É que já aconteceu, tipo... Trouxeste-me alguma coisa? Assim, o quê? Eu, ai, não te disseram, está bem. Desculpa.
Olha, trouxe duas.
Sim.
Uma é para ti e outra não é.
Ok.
Está bem?
Está bem.
Posso falar sobre elas?
Podes.
Então, eu trouxe-te os meus pincéis.
Mas eu não sei se não te interrompi a meio do que é que ias dizer.
Não, não me interrompeste
não, já
nada.
Acabámos, já
está
falámos
ótimo.
Tudo.
Sim, já.
Tens
já.
Que depois voltar para... Ficávamos aqui mais uma
sim,
hora, não
sim, ficávamos.
Era?
Depois a gente... Eu volto outro
voltas,
dia.
Não voltas?
Falamos sobre outra coisa qualquer.
Pode ser, não sei. Com um segundo filho, se calhar não é, pois não?
Não, olha, depois
mas
de casar...
Tiveres, olha, boa ideia. Então fica
um
marcado. Está bem.
Está bem?
Voltas. Isto, eu tenho aqui uma coisa que é a nova viagem, que são as pessoas que já passaram na caravana uma vez e que vêm fazer uma nova viagem.
Ah,
é,
quero.
Portanto, para o ano vens.
Ainda por cima, esta viagem é tão tranquila.
Então, tão querida.
Trouxe-te os meus pincéis.
Não estás a perceber. Eu precisava dos teus pincéis.
Estás a ver?
Juro. A
mas
sério.
Eu sabia.
Deixa-me espreitar.
Não te trouxe naquela
mesmo,
caixa
contente.
Grande, porque achei que
sim.
Só ia ocupar espaço, então.
Olha, sim.
Trouxe-te
espaço,
aí
sabes
o
que
necessário.
Mãe de três já,
é
já temos. Olha, são lindos. Já os tinha namorado, vou-te dizer.
Uhum.
A sério? São lindos. Obrigada, dão um imenso jeito. É uma coisa super útil.
E são super completos. Consegues fazer uma maquilhagem de início ao fim com eles. Não precisas de mais nada.
Não tão bem como tu, não é? Mas maquilho-me sempre sozinha, porque aprendi na SIC. Uhum. Antes de sair em reportagem, eu ficava sempre para o último, porque havia as pivôs que
okay,
tinham que
tinham
ir apresentar
que ir.
O jornal uhum. e tinham prioridade. Então, passavam pivôs, e eu disse, bem, ou eu aprendo-me a maquilhar qualquer coisa para ir fazer as minhas reportagens, ela nunca mais sai daqui.
Pois.
Então elas deram-me uns truquezinhos, pronto, eu vou inventando, às vezes está assim.
Mas estás ótima. E depois tem essa uma linha que tu podes trazê-los para aqui sempre que tu quiseres ir retocando entre entrevistas ou assim, ou levaste depois para.
São lindos.
Para viagem,
no outro dia descobri que há muita gente que não sabe que os pincéis se devem lavar. E que se podem lavar.
Devem-se
lavar. Depois juntam lá muita porcaria, não é?
Sim, devem-se lavar com um sabão de glicerina, sabonete de glicerina, idealmente. E, sei lá, uma vez assim por mês, se puderes pôr uma noz só de hidratante em cada um deles para hidratar as cerdas, sabes? O pelo.
Certo.
Para depois também ser mais
maleável. E depois mete-se a secar de uma forma, não é? De uma posição. Que é para não estragar não sei o que o cabo? É assim? Não,
sim,
é deitado,
sim.
Não é?
Põe o cabo, os pincéis de fora assim, a parte do pelo, assim de fora da mesa.
É
o
isso.
O cabo
não podem estar a tocar e
sim,
ficam assim.
Sim, que é para não achatar depois de molhados e assim para eles secarem e ficarem assim gordinhos.
Sim,
sabes?
Com a sua
forma.
A forma,
exato. Exatamente. Então, trouxe-te esses pincéis.
Tão
porquê?
Querida.
Porque foram, eu acho que a nível profissional foi assim a grande mudança
sim.
que tive profissionalmente, não é? Tornar-me empreendedora da minha própria marca de pincéis. Já estão cá pá, que é uns 3 anos, acho que há uns 3 anos, tem corrido super bem, já escutaram, já mandei fazer de
sim.
novo, podia ter parado por aí, mas sei lá, havia tanta gente a querer que eu pensei, olha,
bora lá outra vez,
vou fazer de novo,
assim?
E estão à venda em buymel.pt.
Nem falámos muito bem da maquilhagem, porque depois de repente apaixonaste por esse, nem sei de onde é que isso veio. Maquilhavas-te a ti e gostavas de...
Sim, eu comecei a maquilhar a mim, depois o Diogo sabia que havia um curso de maquilhagem e styling na Etic,
sim.
com o Tiago Espírito Santo, que foi a equipa dele de maquilhadores que fez todo o programa do Ídolos com
sim.
ele. Então ele ficou com o contacto do Tiago e sabia que existia este curso e ele mandou uma mensagem
que
ao Tiago.
Fazes?
Sim.
Okay.
Depois disse, olha, vai haver curso este ano, sei que ele, olha, vai-te abrir uma turma agora. Eu, então, olha, vou inscrever a Mel. Inscrevemo-nos, eu fui e era como estava a dizer, estava no meio do curso, já estava a estagiar na SIC e estamos aqui hoje.
No fundo, o Diogo conhece-te muito bem. Conheceu-te antes que precisavas tirar esse curso do que tu.
É verdade,
não,
viste? É verdade.
E agora a tua profissão.
Porque ele via-me que eu passava, quando estava em casa, passava o dia todo a maquilhar-me, punha, tirava, passava tempo, sei lá, entretia-me assim,
sim,
a ver...
A descobrir coisas.
Sim, a ver tutoriais no YouTube, não sei o quê, e ele, bora explorar isso, e eu, bora.
Que giro.
Estás a ver, é muito importante esta...
É mesmo, isso é
este
a pessoa... Sim, e a pessoa conhecer-te tão bem que está ali atenta. Eu acho que hoje em dia o
está
sucesso,
cada um
é, não é? O sucesso é que há sucesso... Num casamento, numa relação, é o
sim.
estarmos atentos ao
é
outro,
mesmo,
não é?
É mesmo,
acho
sim.
que é o mais difícil e o
não estarmos só para dentro, não é?
É verdade. Eu acho que quando saímos um bocado dentro de nós, acho que, olha, como a hipocondria, às vezes é bom sairmos um bocadinho de nós.
É mesmo, é fundamental.
Olhar um bocado mais à volta.
Olhar para tudo e todos. Depois...
Outra. Que amorzinho, já nem me lembro desse também, já nem me lembro disso.
Esta fraldinha...
Tão pequenina.
Tão pequenina, foi uma fralda que me deram... No Hospital da Luz, onde a Pepi nasceu, que ela nasceu prematura.
Sim.
Então deram-me esta mini fralda que eu pus logo uma de parte e
para
guardei.
Guardar.
Sim, para mostrar um dia quando ela já perceber e for maiorzinha. Porque essa foi a minha mudança profissional.
Certo.
Não é? E esta foi a pessoal.
Pessoal.
Sem dúvida.
Uma
achei
mudança.
Que devia trazer estes dois itens para tu veres e conheceres um bocadinho também. Das
tão querida,
duas
adorei.
Coisas importantes que aconteceram na minha vida.
Tão bom. Olha, as pessoas podem comprar no teu site, é?
Sim, podem comprar em buymel.pt, é só colocarem no motor de busca do
certo, vai logo lá
do
dar.
Google, vai logo lá dar, sim.
E seguirem-te no Instagram?
Seguirem-me no Instagram,
é a rede
Mel
social
Jordão,
que mais usas.
No TikTok também, uso muito o TikTok.
Ah, é?
Porque
maquilhagens?
Tudo. TikTok é tudo, TikTok é vídeo, show a
ainda
ver.
Ainda não estou, eu sou de outra geração, tenho
pois
que me
é.
Atualizar.
Mas sabes que...
Eu sei.
Eu também era assim, também pensava assim, a minha agência falou
fomenta,
muito comigo
sim.
e fomentou muito isto. E depois a verdade é que há ali um ponto de viragem no TikTok que tu, se começas muito a fazer scroll naquilo, ficas viciada, verdade?
Tens.
Não dá, tens
sim.
a app já?
Tenho a app, mas...
Tens? Então começa a abrir,
pouco.
A ver, faz só assim um scrollzinho.
Eu vejo que os meus filhos são muito viciados em TikTok, até a mais pequenina, que tem 6 anos.
Estás a ver? O TikTok está a trazer muitas massas de todas as idades.
Sim. Eu tenho um bocado de pena, e tenho um bocado de pena que também com o Instagram esteja a transformar um bocado em TikTok, TikTok, porque eu sou muito da fotografia, não é? E a fotografia está a perder peso, mas pronto.
Até houve aí um meme que andava a circular que é please bring
sim, sim, sim. Instagram. Eu também partilhei isso completamente, porque está a crescer um segundo TikTok, não é? É
mas pena. Nós depois somos obrigados a ir um bocadinho, é. Porque senão não há o algoritmo, não o engagement, não chegas a quase ninguém, só postas fotografias. Agora o Reels, não é? Que é o vídeo.
É uma grande prisão.
É que está a dar no Instagram.
Sim, sim.
Tu tens que ir sim, atrás.
Tem que ser. Go temos de nos modernizar, é avançar. Adorei ter-te cá. Obrigada. Igualmente. Espero que por ti, depois do casamento, vamos combinado. Depois, quando te casas, eu vou ver, ela casou-se, vou convidá-la.
Vamos sim, vamos. A minha agência fala contigo.
Está bem, combinado.
A minha agência está super combinado. Tá? Marcado.
Adorei ter-te cá. Obrigada.
Obrigada eu. Beijinho.
Beijinhos, boa semana. Obrigada.